o espaço reservado, eu não me esqueço de dizer isto, para dizer mal tudo quando nos vier à cabeça.
Às vezes podemos dizer bem. Às vezes,
excepcionalmente. De modo que bom dia por isso, boa semana, boa primavera. Tal tempo abre e a primavera traz também alegria connosco. Traz
exatamente.
Dispõe-nos a todos. Todo mundo diz isso, mas isso, não há nenhum dado científico que aponte nesse sentido. Mas a verdade é que a primavera nos dispõe melhor e todos nós andamos, nos sentimos um pouco melhor. De maneira que são estes os votos que eu aqui deixo. E também aproveito para dizer que o Luís Santarino hoje não vem com grande cara. Isto acontece e eu nem me preocuparia muito com isso, porque vaso ruim não quebra, diz assim o povo, não é?
Exatamente.
Mas eu ontem encontrei-o na Feira de Fumeiro e ele andava ali muito entusiasmado a olhar para as chouriças, para o presunto, para o queijo, e hoje está com esta cara. Eu não sei se há aqui uma relação direta nesse não. O que eu não acredito é que se tiver alguma coisa a ver com isso, não foi por ver. Eu vi, olhei, não toquei em nada e também não sei lá muito bem. Saí ao gado, mas já me passou.
Eu trouxe qualquer coisinha.
Tu trouxeste alguma coisa, porque aquilo para o colesterol é tudo uma pequena maravilha.
E
a gente também morrer por falta de colesterol acho que é chato.
Nós temos que morrer de qualquer coisa.
De qualquer coisa, de maneira.
Aquilo
sabe bem. E há outras coisas. As que fazem pior e sabem pior. De maneira que.
Que sabe tão bem. É uma coisa. Eu acho que não se deve misturar, às vezes, maçãs de queijo e presunto, de queijo da serra. Mas, na verdade, os técnicos dizem que não se deve misturar uma coisa.
Sim, não se deve beber água, por exemplo.
Por exemplo, com isso, não se pode beber água. Mas eu ontem. Ataquei naquela sandezinha de queijo e presunto.
Estava a ver que o homem não dizia. Não
uma
dizia.
Sandes das grandes.
Não é das grandes, aquilo é meio é papo seco, tem dois palmos.
Não é papo seco, se fosse papo seco estávamos nós bem, aquilo são três papos secos.
E isto para introduzir este fenómeno, esta notícia da Feira do Fumeiro, que se ligou pela primeira vez. Realizou-se no espaço militar lá em cima, no agrupamento de Santana, em frente à penitenciária, que é um grande quartel, como se sabe. Mas os quartéis hoje, como grande parte dos espaços do Estado, estão semi-aproveitados. Grande parte deles estão abandonados. Estão abandonados porque o Estado não sabe o que é que lhe há de fazer.
Mas eu sei.
O Estado não sabe, mas quem governa não és tu, é o Estado.
Pois, mas eu já pedi para dar uma ajuda, se quiserem uma ajuda.
É aqui no agrupamento de Santana, tem lá um rico espaço interior, onde tive ao longo da vida assistia bonitas cerimónias de natureza eminentemente militar. Por exemplo, foi ali que o coronel Rafael Durão, a seguir ao 25 de Abril, foi o primeiro chefe militar da região militar de Ferrando na altura, se apresentou à região, foi ali com aquele ar todo de coisas, isto deve ter sido os princípios dos primeiros dias de maio de 1974. De modo que ainda bem que estes espaços sejam utilizados por isso. Gostaste da feira?
Gostei, eu acho que é assim, para repetir, foi das primeiras feiras, curiosamente houve lá algumas coisas que eu desconhecia, e que a maior parte das pessoas conhecem, que ali há uns queijos feitos no Zorro, que é na margem esquerda do rio Mondego. Acho que é um sítio engraçado e, portanto, eu não sabia, portanto, de onde é que são, esses são do Zorro. Sabe onde é que é? Perguntaram a mim. Sei, eu sou de Coimbra, mas eu acho que há muita gente de Coimbra não sabe onde
pois
é o Zorro.
Eu sou um deles.
É na margem esquerda, é um sítio, não tem saída, e, portanto, quando se passa junto à praia fluvial, já não tem sido, tem que voltar para trás.
E, estamos a falar ali que é Torres Mondego, por ali alguns.
Não,
não é?
A seguir, do outro lado da ponte.
Do outro lado da ponte.
Portanto, acho que é um sítio muito engraçado. Fica a poucos quilómetros da praia fluvial. E, portanto, o Zorro não tem nada a não ser um conjunto de pessoas que ali vive e se dedicam a um determinado negócio. Uns trabalham em Cuba, outros trabalham lá. Estavam lá da guarda. Estava gente muito do lado e foi muito agradável. Apesar do ventinho, que não é bom nem quando é frio, mas estava desagradável, mas um conjunto de pessoas muito boas, muito simpáticas e muito solícitas. Ou seja, as pessoas não estavam a tentar impingir nada. estavam a mostrar mais aquilo que faziam do que estar a impingir alguma coisa para, para sim, as pessoas sim, comprarem. Sim. E isso é sempre agradável nessas, nestas mostras. É. E eu fiquei satisfeito.
Também terminou o Festival do Arroz da Lampreia de Montemor, que já falámos noutras ocasiões, eu sim. já falei até hoje. Também é uma realização noutra dimensão, mas que também é um evento que eu penso que é útil e rico para a região, promovendo os nossos produtos.
Mas é como dizias, e bem, Coimbra tem absoluta necessidade de começar a promover aquilo que se faz no nosso concelho e no nosso distrito, na nossa região. Eu acho que Coimbra, mais tarde ou mais cedo, por todos os motivos que ainda hoje nós percebemos da política, das questões da habitação, da saúde, da educação e tudo mais, tem que caminhar rapidamente para a regionalização, porque é o país não regionalizado da Europa, e tem que caminhar rapidamente para isso, e numa lógica dessas, mesmo distrital, os produtos, isto tive gente, estava do Oliveira do Hospital, mas do Conselho de Coimbra. Há muitos produtos, e há muita gente que produz, que de alguma forma não aparece. E quando sim. eu falo do distrito de Coimbra,
era
falo...
Era essa a razão porque eu comecei por aí, exatamente para assinalar outras coisas, mas vêm aí outras iniciativas que, se reparares também, são iniciativas que vêm da imaginação e da capacidade de improvisação dos nossos autarcas, porque se não forem os nossos autarcas, a administração central não faz nada. Ainda temos governo. Tens tido notícia disso?
Eu acho que continuamos a ter governo, e cada vez que a oposição aparece...
O que é isso?
Pois, assim, isso é...
É com problemas de memória, só pergunto.
Não, eu acho que há aqui algumas coisas que... funcionam mal no governo, a comunicação funciona mal, apesar de ter uma política de comunicação agora cada vez mais forte para fazer passar algumas mensagens, mas quando aparecem algumas figuras não gradas do povo, dos cidadãos portugueses, a apoiar a oposição ainda fica com menos votos e faz menos oposição. Acho que a oposição em Portugal, acho que o governo, em certas situações, não se tem portado bem. Não tem explicado bem às pessoas, aos cidadãos, as políticas. E a política de comunicação é importante, porque o que não se comunica não acontece. E, portanto, eu acho até esquisito, em certas situações, algumas notícias de jornal que eu fico estupefacto, como é que o governo não as conseguiu comunicar antes. E mais dar justificação, porque é que faz as coisas. Dar justificação. Por exemplo, este plano... eu já disse há pouco tempo, este plano de habitação, eu fiquei espantado ouvir o primeiro-ministro da televisão falar dele. Eu até costumava dizer que há coisas que eu não estava a acreditar a que eu estava a ouvir, mas na verdade, logo a seguir, e que também não acredito, ainda que eu acho que o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra tem toda a boa vontade quando diz que vai fazer 289 fogos em Taveiro, e o Sr. Presidente de Condeixa também diz que vai fazer não sei quantos em Condeixa, logo imediatamente a seguir, é que não é só fazer as casas, habitação social, isso não existe só hoje, quando se fala em habitação, não se pode falar só em habitação social, senão fazemos aquelas coisas como há ali no Ingote, que já tem 40, 30 e tal anos, 40 anos, e que não são propriamente uma coisa muitas vezes...
E onde bonita, o Presidente assim. Junta do Ingote, não é de Ingote, mas de Eiras... apesar de ser da mesma força política, o Presidente da Câmara se pôs logo a pé de dizer não, a habitação social para aqui, já cá temos que chegar, não vai. Não,
chega. Portanto, há uma política de habitação que tem que ser feita. Eu continuo a dizer, e é mau para isto, porque seja que partido for, à direita e à esquerda, fala de Lisboa e fala da noiva que é o Porto.
Mas este é razão, não há mais coisa. Nada. Este é razão uma coisa, Alex Santarém, porque o produto que o nosso país mais produz é pobres.
Pois.
De modo que, por isso, pois. Precisa da habitação social, porque ele produz pobres, tira-os todos do interior, leva-os para Lisboa para varrer o chão.
Claro.
Aloja-os numas barraquinhas que o Soares, o filho do Soares, como é que se chama? O João Soares, tinha erradicado quando foi presidente da Câmara de Vozela, elas estão a voltar.
Claro.
De modo que o país fabrica pobres, depois com o subsídio do Reino dos 50.
Depois há a renda
do Reino dos 50 dá voto. Fala tu, pá, não me deixes de rir as neiras.
Não, mas eu gosto de deixar falar porque, na realidade, está a...
Mas tens que me ajudar a deixar aqui uma palavra, eu não te deixo falar, mas já me calo. Porque não podemos ir embora sem deixar aqui uma palavra de muito respeito e de agradecimento enquanto cidadãos que somos ao Rui Nabeiro, à figura que ele foi, essa, ao homem que ele foi.
Essa era até a primeira questão que eu trazia.
Aí a tens, eu já me calei.
Acho que é uma perda nacional, acho que é uma perda para Coimbra também, que foi considerado doutor honoris causa, um grande
e foi
empresário.
A última grande homenagem, curiosamente.
Exatamente,
isso.
Uma grande homenagem de Coimbra, da Universidade de Coimbra. É isso, e quando se fala da Universidade de Coimbra, eu acho que a Universidade de Coimbra não é de Coimbra, é do país, é de nós todos. Enfim, sejam os cidadãos que foram, sejam, tenham feito um curso superior ou não, sejam doutorados ou não, porque há coisas que são referências do país e do mundo, e a Universidade
de Coimbra... Há coisas
que
vão para além de qualquer diploma.
E, exatamente.
Estás a ver.
E a Universidade de Coimbra teve esse mérito de atribuir a um cidadão, como não teve, como teve, também teve essa de não conceder doutor honoris causa, ou título de doutor honoris causa, a muitos outros empresários que, se, de alguma forma, o hábito era meter ao saco, ganhar muito dinheiro, pagar os impostos fora, nomeadamente a Luxemburgo, Holanda, quando este homem foi o homem que fez um grande trabalho para Portugal e para os portugueses, pagando aqui os seus impostos, desenvolvendo...
Sem sair da sua terra e sem esquecer a sua terra, porque houve muita Exato. Gente que podia ter feito coisas, mas depressa, de rirem que eram ali da terrinha, até tinham vergonha.
Sim, alguns deles até têm vergonha de dizer de onde é que são as suas origens e às vezes com quem casaram. Porque a maior parte deles casaram, às vezes, alguns ricos e que vinham. Enfim, este senhor, olha, senhor, Coimbra deve-lhe alguma coisa, a universidade, o país deve-lhe imensamente uma figura incontornável. Não é só do empresariado, porque naquela altura...
Mais do
altura,
que isso é o património humano
ele diz,
que aquela
ele diz aqui uma coisa numa entrevista que deu aqui há uns anos, e ele diz que... Nasceu socialista. Quando nasceu socialista não quer dizer que tenha nascido dizendo que são todos iguais
em direitos e deveres. Ele disse sempre que era socialista, ele não disse que era PS, não quis fazer a diferença.
Exatamente.
Ele disse que é socialista, porque ele não teve da política aquele entendimento partidário.
Exatamente.
Tu repara que ele...
Ainda que muito amigo do Dr. Mário Soares, mas na realidade quem cresce aos 12, aos 12 anos começa a trabalhar para ajudar a família. E vai caminhando por ali acima e diz que é a sua terra, as suas origens, tinha a quarta classe e fez o império que fez, é na realidade um homem da excelência e deixar aquela obra com 4 mil trabalhadores e uma empresa completamente sólida. Esperemos que ninguém dê cabo dela e continue. Eu acho que os seus descendentes vão continuar a fazer essa grande obra. E, portanto, contrariamente a muitos outros, fizeram alguma obra... Este fez uma grande obra e por isso a Coimbra lhe está reconhecido e a Universidade lhe está reconhecida. Este senhor foi ser também amigo da Académica, que em tempos quando o Campeirense estava na primeira divisão, era bom não esquecer.
Foi o tempo dele em que ele era presidente.
Exatamente.
Interessante.
Dele
virou
depois
homem
do filho.
Para ser presidente da Câmara, o homem lá foi, apesar das responsabilidades empresariais que tinha. Pediram o homem para presidir ao Campeirense, o homem presidiu para a terra dele tudo.
Ele diz aqui uma coisa que é muito importante para algumas gerações novas que acham que isto, que não há diferenças. Ele diz que ser autarca antes do 25 de Abril era passar o tempo a servir de transporte de mensagens, ou seja, não era poder de decisão. E, portanto, ele só foi autarca depois de ele próprio entender aquilo que devia fazer pela sua própria terra. É evidente que uma vila como Campo Maior não é igual a uma grande cidade com outras implicações. É verdade isso, agora também nós sabemos isso. Mas há tanto presidente de algumas vilas tão pequeninas que em vez de trabalhar para a sua vila, enchem-se de vaidade e têm um umbigo grande, era se calhar ver esta obra deste homem, e não é preciso estar a fazer uma grande enciclopédia, mas há umas coisas de pequenas páginas para perceber
a
dimensão.
Para falar dele até é preciso pouco, basta dizer obrigado.
É, pois, mas dizer obrigado só não chega, porque Portugal deve-lhe... O país deve-lhe muito, porque ele transportou, não é só o futebol, os futebolistas e os treinadores que levam
matou
o nome do
fome,
país.
Muita gente.
Exatamente. Foi um grande homem, enfim, por alguma coisa nós dedicámos também hoje duas músicas importantes, foi a Pedra Filosofal, depois uma outra que irão ter oportunidade de ouvir. E o que ele disse sempre foi que eram as pessoas primeiro, ele pôs sempre as pessoas à frente de tudo, do dinheiro, do seu poder. E, portanto, quando pões, coloca as pessoas primeiro e com alguém lhe pedia emprego para trabalhar, é um homem de grande responsabilidade, de grande diálogo, e que ele diz uma coisa que é também importante e que devem ficar, e isto é quase filosofia, que os homens não se vendem, criam-se. E, portanto, este homem que fez isto tudo por seus concidadãos, e que respeitou sempre tanto os pais, muito humildes, às vezes leva-me a não perceber como é que algumas pessoas abandonam os pais nos hospitais, abandonam os pais nos lares, nunca os vão ver, nunca tomam conta, e é também esta figura, não é só do empresário, mas da pessoa que respeita as pessoas, respeita a família.
Eu aí nos lares, deixa-me dizer assim uma coisa, já tive a tu essa opinião e hoje tenho dúvidas se a tenho ou não, porquê? Porque há certas situações que se torna muito, muito difícil nós termos condições de habitabilidade para dar a assistência ao nosso próprio pai. Eu estou à vontade, porque o meu pai morreu comigo, a minha mãe morreu comigo, e eles eram da aldeia do Caramulo e vieram morrer a Coimbra aqui comigo. Portanto, eu fiz o que pude, mas aceito que há de haver famílias onde há de ser extraordinariamente difícil ter condições para dar o melhor, os melhores cuidados aos seus. Agora, pô-los no lar para ficar com o cão em casa,
portanto, é verdade.
Aí é que eu já fico aqui e já me apetece ladrar, mas no...
Era isso que eu estava a dizer, era o respeito que existe. Eu não quero dizer que as pessoas não tenham que estar no lar, que eu conheço muitos amigos meus.
E há lares hoje com dignidade, mas também os há, infelizmente, sem ela.
Mas não é o problema do estar ou não estar no lar, é o problema de acompanhar ou não acompanhar a família, o pai e a mãe no lar. Eu conheço muitos amigos
que já
meus.
Não vão lá durante anos.
Não têm condições, não é condições físicas, não é condições de casa, mas trabalham, têm, e portanto, às vezes alguns pais têm doenças, têm problemas que já não se conhecem a si próprios, não conhecem ninguém, não sabem quem são, mas vão lá estar, pegam-lhe na mão, estão a... E isto é de uma grande sensibilidade, e há gente que não faz isto. Este Sr. Rui Nabeiro foi um homem que dedicou a sua vida também à família, e portanto é importante que ele seja. Portanto, é um homem de uma dimensão, e como poucos em Portugal.
Perdeu-se.
E, portanto, foi comendador.
Palavra também de despedida.
Há tanto comendador que não fez coisa nenhuma por este país, só fez
mas
por ele.
Mas precisas mais comendadores, diz que eu telefono lá para baixo e eles arranjam mais dois ou três comendadores. Se for necessário, Marcelo manda fazer
mais umas. Também quando é para a festarola, também está assim.
Ah, isso, ó senhores, a festarola está tudo bem. E tu ainda não deves ter acabado aquela sandes enorme que compraste.
Pois não.
De maneira que ainda tens por aí. Não, é uma palavra também de agradecimento ao Zé Firmino, ao maestro Zé Firmino, que
ficou em
Coimbra, e que também morreu este fim de semana, foi sepultar ali na zona onde ele vivia, perto de Quarcos, em Rebelos, alguns. Ele fez a sua vida em Coimbra, mais um transmontano que desceu a Coimbra um dia, e aqui deixou também muita classe, muita educação, muita sensibilidade. E um contributo estético no domínio musical é perfeitamente em vulgar. Também, o obrigado também é para ele.
E eu, inclusive, disse ao meu amigo diretor do Conservatório de Veza que devia fazer mais alguma coisa por este grande maestro José Firmino. Tem uma obra importante que nós não conhecemos, que a grande maioria das pessoas não conhece.
Por modéstia dele.
Por modéstia dele, mas também por muita incompetência. Se formos perguntar aqui aos responsáveis autárquicos quem foi o mestre, José Firmino, não sabem quem é. Não fazem a mínima ideia quem é. Como Tomias Cardoso, por exemplo, como Adelino Martins.
É o Francisco Faria. É o Mesquita que anda por aí. Coimbra tem tido grandes maestros.
Tanta gente.
Fiquem descansados todos, podem ser tratados todos por igual. Ninguém lhes liga nenhuma a partir de certa altura. Fiquem descansados.
Estejam tranquilos, se não aparecerem, esquecem, não é?
É, isso.
Pronto, eu acho que esse... E já agora que estamos ali perto da Figueira, antes de entrar noutros temas que eu acho importante, há aqui o Dr. Carlos Ribeiro e o Francisco Alpuim, que fizeram mais cirurgias para colocar prótese de anca de qualquer outro hospital. E, portanto, eu acho que é de realçar. E também, já agora, o Dr. Pedro Santana Lopes, também às vezes nós somos críticos, não, umas coisas sobre ele, estender para o cabedelo para ter mais navios, para ter mais barcos ancorados, para dar uma nova dimensão à Figueira. Eu acho que isso só valoriza a Figueira, valoriza toda a capital do distrito de Coimbra e a região centro. Portanto, nós também
eu
temos
creio
que fazer.
Ele foi ao médico há 15 dias, há pouco tempo. Foi ao médico e depois de ser eliminado e tal, como é que esperou para ele? Diz, olha, tive a ver, mas o senhor de burro não tem nada.
Nunca teve, nunca teve.
É importante. Eu creio que foi o diagnóstico que lhe fizeram, não é?
Aliás, ele não é só esperto, mas é inteligente.
Eu acho que ele junta as duas coisas. Eu acho que ele junta as duas coisas.
É isso, exatamente. Além de esperto, é inteligente. Além de
eu acho que ele até quinta-feira é inteligente. E depois diz, deixa-me ser esperto agora até a segunda-feira.
Exatamente. Mas temos aqui outras coisas que acho que são importantes. A questão da Armada... e a questão de dizer o barco está mal, não vai, que é uma coisa perfeitamente condenável, como condenável é também, naturalmente, o Almirante Gouveia e Melo fazer este espetáculo público relativamente à questão da Armada.
Já foi.
Ao sargento.
Passou um bocado que eu lembrei uma presença da República e sim, mas.
Graças a Deus. Já foi. Eu aliás, até era engraçado que ele tinha 15% de e foram ouvidos os cidadãos para se pronunciar. Havia quem votasse Ana Gomes, Passos Coelho, Marcos Mendes, entre outros, Gouveia e Melo, e um dia diz, mas quando é que eu passo a ser também comentador nacional, também de repente nas sondagens para o Presidente da República? Oito, isto já entra tudo, isto já é uma balda. Ou seja, a função do Presidente da República agora já é, vamos buscar ali um qualquer, sabes, olha, vai este.
Presidente da República, como sabes, são poucos. Eles estão normalmente 10 anos, portanto isto na vida de uma pessoa não dá para muitos. Agora, candidatos a candidatos podem ser muitos.
Podem.
Então a Académica também não teve, a princípio da época não tinha para aí tantos jogadores que eram candidatos a jogadores.
Não, e dirigentes, candidatos a dirigentes, agora está tudo embrulhado. Agora.
Está tudo embrulhado e estão a ver.
Eu tenho algum receio disto tudo, porque...
Esse calote que estava aí escondido nas
160
finanças,
mil, porque agora mil, a direção sim. Faz queixa de um ex-dirigente jurista e o dirigente jurista já disse, mas isto não é do meu tempo, nem desta direção, ainda da direção do engenheiro Eduardo Simões. Mas está aqui uma caldeirada... Que se a Académica tem que se salvar, é descer de visão rapidamente, porque está aqui uma caldeirada montada. Porque,
e não para de caldeirada atrás de.
Não para porque há. Quando se começa a mexer nas coisas, aparecem.
Quase que não, entrando, não é?
E aquilo é uma coisa já grande. E estes os dirigentes que foram para lá, sabendo que estava muito difícil, não trataram de acautelar o que está difícil. E portanto. A anterior direção a candidata à direção para duas eleições tinha um financiador, não tem?
Deixa-me dizer isto, até porque tu pertencias à lista que foi que perdeu. Olha que sorte tu tiveste. Parabéns, que sorte tu tiveste. A ver?
Eu acho já tinha apagado noutras situações, porque ia dormir pouco. E a família já me tinha posto os sacos plásticos à porta, como costuma dizer, que era,
é isso, e era bem feito.
E a direitinho. E portanto há outra questão que é do metro Mondego, que já começa à medida que começa a ser hilariante. Porque vão dizendo umas coisas e depois as coisas não se confirmam.
Quero corrigir uma notícia que andei na comunicação social. Diz.
Porque tendo o metro Mondego que vem da Lausanne para os hospitais para Coimbra e depois o metro Mondego não vai à Universidade nem ao Paulo II, eu não sei o que é que se pretende por isto. Eu sempre fui muito crítico relativamente ao Mondego, espero mesmo para ver, não tenho nada, eu estou a conversar, não estou, eu converso, não discuto estas coisas porque eu gosto de ver. Agora é evidente que quando eu tenho algumas pessoas, que não é só especialistas, são por exemplo um arquiteto, também percebe que quando se faz uma casa, quando se faz um loteamento, tem que haver condições para o loteamento, água, luz, transportes, esgotos, isso tudo. E de repente diz assim, o metro Mondego, que era uma coisa perfeitamente fundamental, não é só para a cidade, mas para o distrito e para a região, não ultrapassa o concelho, agora diz vai fazer para Condeixa e não vai fazer para Taveiro, a primeira linha será para Condeixa, fora da margem esquerda e não será para Taveiro, quando o Presidente da Câmara quer lá construir 289 habitações, 289 ou 290 habitações, vezes 3, são mais 1000 pessoas, ou vezes 4.
Mas,
portanto, há aqui algumas coisas que a mim me
preocupam. Com isso. O Vai Fazer é o nome de uma nova cadeira que vai ser ministrada na Universidade de Coimbra. O Vai Fazer. Aulas teóricas, para o professor, para dar as aulas teóricas, António Costa. Para dar as aulas práticas, para prometer também, vem Pedro Santana Lopes. Portanto, são os dois que vão dar essa disciplina do vai fazer. Não te preocupes, estás a ver? O livro ainda está a ser preparado, de maneira que não te preocupes com isso. Mas eu queria corrigir isto, desculpa lá.
Sim. Porque a mim ou aos notícias?
Não, aos notícias têm vindo. Só para Coimbra.
A mim também podes.
Porque houve notícias sobre o metro agora este fim de semana e a prestar contas, e acho muito bem, o Presidente tem conduzido as coisas, penso, com muita elegância e com muita eficácia. Os prazos vão se empurrando, não muito, mas também fazer obras daquela dimensão a anos de distância, com certeza, não é? Absoluta, é difícil, mas pronto, o metro em princípio está aí, na parte de suburbana de Coimbra, estará daqui a um ano, lá para maio, junho do ano passado, para o final do ano há de estar aqui também na Câmara. Na Câmara não, na parte urbana. O porque a Câmara não anda de metro, não é? O Presidente gosta de ir a pé para essas coisas todas. Ah, e também já foi de bicicleta, também já foi a várias coisas e acho que faz muito bem. Não, o que é que os jornais e as coisas dizem, vai custar 3 a 4 milhões de contos por ano. Não. Se o metro custasse 3 a 4 milhões de euros por ano, era barato. Não. O déficit é que está calculado entre 3 e 4 milhões. Aqui, aliás, sentado ali no lugar onde está ali Santarino, O engenheiro João Marrana, quando veio aqui também, muito gentilmente prestar contas de como é que estavam a andar os trabalhos do metro, disse que o que estavam a pensar é que o déficit, portanto, entre as receitas que o
metro de receita e despesa,
haveria ali, e o que estava a começar a ser contratualizado com o Estado, era um déficit anual de 3 milhões. O que fosse acima disso, o Estado tinha que se comprometer, o Estado já não se comprometia, tinha que ser o metro Mondego a gerir as coisas por forma. Isto foi corrigido agora para entre 3 a 4 milhões este déficit. Mas é o déficit, não é o custo do metro. É o déficit entre as receitas e as despesas. Portanto, que o Estado irá cá pôr 3, 4 milhões por ano para cobrir este déficit, acima disto terá que ser o metro Mondego a pagar-se.
Pois, mas isso é complicado, porque só te...
Vais a pé.
É, eu estou... Tô...
Vais a pé, é muito simples.
Isto não é só fazer, isto é que...
Portanto, essa história de Condeixa e tal, as ideias são boas e está tudo bem. Mas como nós ainda vamos fazer antes, creio eu, porque a carreira prometida vai para 20 anos ou 25, a linha de alta velocidade. E tudo isso, portanto, nós temos que ir devagar um baú metro aí para lá bater no comboio que vem para cá.
Exatamente.
Estás a ver? Da maneira que vamos ter.
Pois, mas como também a estação de Coimbra B não vai ser a estação de alta velocidade, vão ter que parar na Granja do Almeiro, segundo os estudos que estão aí, portanto, não vale a pena estar toda a gente a pensar que vai pegar na pasta, vai chegar no metro Mondego, vai chegar ali à Coimbra B, vai apanhar o comboio.
Ou do alta velocidade.
Não,
quando
lá
chegar,
esqueçam lá isso.
Quando ele chegar, já passou o Rurrela.
Já, não esqueçam lá isso. A linha de alta velocidade não vai passar ali. Aliás, com que eu tenho o mau hábito.
Tens aí
de
uma palavra a mais.
Então.
Tu dizes a linha de alta velocidade não vai passar ali. O ali não faz falta nenhuma. Podes dizer só a linha de alta velocidade não vai
passar.
Ponto final.
Pronto, também, mas ah. Eu já ali, já ao tele.
Esse ali já é um favor.
Está lá o Coimbra B. Portanto, há aqui uma série de coisas que tem. É que eu costumo dizer que primeiro sou português, depois sou de Coimbra. E depois sou só do oeste. E, portanto, enquanto eu tiver que defender o país e defender Coimbra, não defendo mais nada. Portanto, são as minhas grandes opções. E, portanto, que eu fico incomodado e às vezes eu não sei se as pessoas estão a dizer o que é que estão a dizer de próprio para nós entendermos. Disseram que o Pedro Mondego não terá tarifa própria. As pessoas têm que utilizar o
sistema intermodal.
Bem, está bem, mas e quem é que anda, quem é que anda de fora? Intermodal significa que vão ter que viajar
em
outras caminhonetes.
Viajar em várias coisas.
Ora, tem que ter um bilhete para dar em Coimbra. Tem que andar em Coimbra, tem que um bilhete para
podem
a cidade.
Ter que pagar, podem ter que pagar trajetos, transportes que não usam.
Exatamente, ora, isso não existe. E, portanto, tem que pagar o trajeto que usa na cidade. Se quiser um intermodal, pode ficar mais caro, mas pronto, já vai para a Figueira quando houver.
Tu defendes é que seja optativo, não é?
Claro.
Que não seja obrigatório.
Claro, há coisas, vamos lá ver, há coisas que têm que ser obrigatórias para não entrarem em chólera e depois cada um pensar, não, isto tem que ter regras, vamos ver, depois de alguém a estudar isto e a dizer assim, a melhor forma de rendibilizar o metro aqui na, para servir as pessoas é este. Eu confesso que nunca estou muito em desacordo quando as pessoas reúnem e decidem, porque alguém tem que decidir, independentemente de um concordar ou não, eu também não tenho que concordar com tudo, e nem as pessoas, quem está nestes lugares, as opções são para ser tomadas, e as pessoas são responsáveis por isso. E eu até acho que as pessoas devem respeitar quando há um conjunto de pessoas que estuda as coisas a fundo, e que tem alguma determinação, e determina alguma coisa, não estão para prejudicar ninguém. Vamos ver, há coisas distintas. Agora, na realidade, o metro ligeiro de superfície, nós esperamos há tanto tempo, tem que ser um êxito retumbante, não pode ser assim uma coisinha.
Que está a causar, não é? E que para os quais que Coimbra tem mostrado muito mais paciência do que eu contava, porque isto é muito incómodo hoje circular em Coimbra.
Mas eu gosto de dizer isto para o pessoal de Coimbra. Coimbra é uma cidade de gente inteligente, mas sou esperta. Porque percebe que, à partida, quando tem que haver alguma mudança nestas questões, tem que haver incómodos. Há estradas, há ruas que têm que estar tapadas, não podem lá passar. Há uma construção de alguma coisa importante para a cidade. E nunca se muda. A cidade tem muitos anos. Do século XX para o século XXI mudou-se muita coisa em Portugal. E do século XIX para o século XX ainda mais. E, portanto, as pessoas não podem, em Coimbra, não pensam que por tudo e por nada têm que estar a criticar, seja o que for, não podem passar na Rua da Sofia, têm que ter um semáforo. Sorte têm as pessoas ainda, ter um semáforo acima do mercado municipal e um semáforo ao pé da Caixa de Autopostos, porque noutra cidade qualquer fechavam-se as vias, que era só para táxi e transportes públicos, ponto. E, aliás, eu nem percebo muito bem porque é que as pessoas só um dia por ali, ainda por estar sujeitos a mais um semáforo. Mas, porque a Metro Mondego, por exemplo, nós estamos aqui graves problemas de trânsito, rotunda que eu podia falar nisto, e um dia destes tenho que ir à Câmara perguntar porque é que fazem isto. Não há reunião de Câmara, mas há um responsável, vou-me eventualmente interessar por isto. Rotunda das Palmeiras de Solon até à terceira rotunda há três semáforos. Ou seja, quem vai na rotunda para no semáforo, já encadenou o trânsito todo. Mas aquilo está tudo embrulhado, já há um semáforo vermelho e não há ninguém para passar, não há ninguém para passar na passadeira. Não há ninguém. Já está o semáforo passa a vermelho porque não há ninguém. Se houvesse para passar, está a verde e não há. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas. Para além disto do metro, tem que ser resolvidas no trânsito de Coimbra. Há gente capaz de o fazer.
Olha, no mau estacionamento está a ser resolvido. Ainda não desligou o carro, já lá está o Presidente da Câmara com a multa. Não está lá o Presidente da Câmara, mas está lá a gente por ele.
Eu acho bem, porque há pessoas que querem parar na Baixa, na Freire de Magalhães, em qualquer sítio, e não podem porque está lá a gente que parou todo o dia e que não pagou nada. E, bem, então venha transportes públicos. Já, os transportes públicos não são assim tão maus como muitos o pintam, porque há muita gente que se desloca com os transportes públicos. Há uma notícia de hoje no jornal que eu vou dizer, quase as lágrimas vieram aos olhos, um rapazinho que com 14 anos, por morte dos avós, morreu o pai, a mãe abandonou, e por morte dos avós teve que ir para a rua, que vive longe da Amadora, e levanta-se às 5 da manhã para ir trabalhar, para transportar para apanhar os transportes públicos. Foi um sem-abrigo. Está aqui, eu leio com muito cuidado, porque e volta para casa às 5 da tarde. Levanta-se às 5 da manhã para pegar ao serviço às 7 da tarde, porque foi a única casa que lhe arranjaram, às 7 da manhã. foi a única casa que lhe arranjaram, que passou muito a sua da vida na rua, a pedir e a trabalhar e a viver em caminhões. Está aqui um conjunto de privilegiados, e temos, há que dizer isto, há um conjunto de privilegiados, se tem que parar no semáforo mais um minuto, ou da guarda que tem que parar no semáforo mais um minuto, se há trânsito para levar o menino à escola, ou da guarda, porque tem que levar o menino à escola. Para o menino à escola, só há muito trânsito, vão levar o menino à escola, porque não há transportes públicos que o façam, e nós temos que alimentar isso. E se calhar, em certas situações, mudar o sistema de trânsito na cidade, para os meninos irem de autocarro ou a pé para a escola. Mais segurança, naturalmente. Depois disse assim, eu não deixo o meu filho ir para a escola porque agora não há segurança. Não há segurança, não há segurança. Os brasileiros vêm todos para aqui por causa de segurança. Andam à noite na rua. As atletas estrangeiras que vêm dizem assim, mas como é que é possível às 2 da manhã se poder andar sozinho na rua? Até não se pode andar sozinho de manhã e não pode ir na pastinha e ir para a escola. Quantos é que fazem isto? Eu lembro, eu quando passo ali na escola de Rainha Santa Isabel, ali ao pé da Árabe, na Estrada de Aires, eu arrepio-me, vai ter que haver ali uma solução para os papás deixarem os meninos, talvez a Câmara, que é detentora daquele terreno, descedam um bocado daquele terreno, que é para entrar de um lado e sair do outro, porque isto é completamente incomportável, a conjunto de pessoas que às 8:15, como muita gente não tem filhos, quer ir trabalhar, não consegue, está o trânsito todo empancado, porque há uma malta que acha que deve levar os meninos à escola de carro, vivendo a 100 ou 200 ou 300 metros, quando nós andávamos a pé até para o estado universitário, dos Olivais para o estado universitário, para praticar desporto, e depois vínhamos de elétrico, à noite. Já está aqui, algumas coisas vão ter que ser modificadas. Eu acho, eu continuo a dizer, que a Covid ensinou-nos alguma coisa. Passada a Covid, voltou outra vez o disparate. É garantido. Isto é assim, quando estamos em tempo de crise.
É património português.
É património português. E, portanto, mal até não percebeu. Em certas situações, estamos a viver, 3 em 4 famílias têm grandes dificuldades em pagar a casa e pagar a alimentação. Esta malta ainda não percebeu, todos nós não percebemos, e nós também, eu também falo por mim, também custa acreditar, que estamos numa economia de guerra. Acabou a brincadeira. Hoje discute-se em Londres, na Alemanha, em Bruxelas, qual é a contribuição dos países para pagar armamento para a Ucrânia. E há uns tipos que dizem, é lá longe, não vem ter connosco, vem ter connosco. Portugal vai ter que ter um papel importante nisso. Claro que já cá chegou. E já cá chegou, se lhes apetecerem meter umas ameixas ali é fácil entrar as ameixas ali, até porque os navios estão todos encasinados, temos os navios para andar lá numas missões, mas temos para aí 30 navios e 16 operacionais e também não tem lá nada que o que tem os outros.
E a porcentagem é mais ou menos parecida com a dos transportes urbanos de Coimbra.
Exatamente, portanto, e portanto, há aqui uma rapaziada que ainda não percebeu que entramos em economia de guerra já há uma série de tempo, só que os subsídios se vão dando, as hipóteses vão dando às pessoas, a tentativa de encontrar melhores soluções para a inflação não ser maior, a inflação tem um valor, mas os preços dos produtos aumentam substancialmente, é uma coisa que não faz nenhum sentido, e portanto a malta, quando está a pensar que isto está tudo bem, está tudo errado e está tudo ao contrário, nós temos que perceber isto. E no dia em que nós percebemos bem, e agora a gasolina, o gasóleo 1.5 ou 1.6 até parece que é barata. Ela já teve a 2 euros. Nós ainda somos, e não há muitos meses teve a 2 euros, agora está 1.5, algumas mais baratas, mas vai lá, 1.6. E para menos 40 centímetros, isto afinal está bom, não está bom, isto está mau. E portanto, há aqui um conjunto de coisas que são importantes e que é importante tratar. O país tem que ser tratado devidamente. Eu continuo a dizer a mesma coisa e nada me ofende, e há muitas pessoas que não gostam de ouvir o que eu tenho a dizer, mas eu digo sempre, a solução deste país, dentro de pouco tempo, será um pacto de regime. Ponto final, para não vale a pena. Há 2 partidos grandes, um mais centro-esquerda e outro mais centro-direita, vão ter que se entender, porque há coisas fundamentais para este país.
Mas olha que isso é uma coisa, livre-te disso, que eles não querem nada disso.
Nós já temos, nós temos que insistir, eu pelo menos quero. E, aliás, eu acho, eu não sei qual é a tua opinião, mas isto enquanto isto não acontecer, não dá. Porque há interesses
de lado. Estás a falar do país como podias falar de Coimbra.
Aliás, uma das coisas que eu, com quem tenho conversado, até por causa das questões da habitação, converso, estou interessado nisso, já estava interessado antes da senhora secretária de Estado, antes da ministra, a tomar posse do ministro da Habitação, já tinha falado com algumas pessoas ligadas, ou, de alguma forma, das várias ciências, dos vários saberes, para perceber como é que a habitação se pode ser a nível regional, a nível distrital. Mas não há nenhuma cidade. Isto é impossível pensar. Só alguém tonto é que pensa que Coimbra pode ter uma política de habitação, Condeixa pode ter outra, depois a Figueira pode ter outra, Cantanha de outra. Está tudo ligado, já está tudo muito perto. Isto era no tempo que se demoravam 2 horas para chegar à Praia de Mira ou 3, tinha que passar a caminhonete do Zé Maria dos Santos na Camarneira. Hoje não, hoje isto é rápido, é mais rápido. Nós deslocamos muito mais rapidamente. E, portanto, aquilo que se há 30 ou 40 anos pensávamos que era uma utopia e que alguém já pensava nisso, aliás. Já houve um arquiteto, não me lembro o nome, confesso, que já há muitos anos entendia que desde perto do Rio, onde eram os transportes públicos, devia haver um elevador para a universidade, ou seja, aproximar a universidade, o Rio, a cidade, o Rio. E, portanto, já lá vão 70, 80 anos, quase 100 anos, a brincar, já lá vão quase 100 anos, senão já não passaram os 100 anos. E, portanto, agora hoje pensar que a política de habitação se faz por causa do alojamento local, se há uns tipos que alugam ou não alugam as casas, e depois porque é que investiram no alojamento local e agora, coitados, vão ficar. E quem investe tem que ter a rendibilidade dele. Até o resto do país não existe. Como é que não existe? Como é que se consegue colocar pessoas, médicos, professores, juristas, naquilo que é o interior do país? Eu até acho que eu gosto de chamar só regiões de baixa densidade, o interior do país, onde chega 1h30 de automóvel, ou em 2 horas de autocarro, isto não é interior nenhum. Como é que se querem colocar pessoas no interior, digamos assim? Só com uma política de habitação a sério, seja uma política de habitação
não,
nacional.
Mas não é apenas ir lá, não há pessoas.
Sabes que isto faz-me lembrar um bocado, esta discussão, faz-me lembrar o tempo dos descobrimentos, não é? Já lá vão, depois da crise de 1383-85, e do João I, ter aqueles meninos todos e fala aquela rapaziada, portanto 1400 e qualquer coisa, em que houve a desertificação do interior. Vejam lá que nós éramos para aí 2 ou 3 milhões, acho que nem tanto, e que o interior ficou ao abandono. Falava-se nessa altura do interior ao abandono, nessa altura, portanto já 6 séculos depois, quase 7 séculos depois. Portanto, quem ler um bocado de história, de vez em quando tenho esse mau hábito de ler um bocado e vou consultar, percebe que isso já nessa altura se falava e se discutia como é que se tinha que evitar as pessoas serem do interior para as cidades, nomeadamente para aprender outros ofícios, como se dizia naquela altura, deixar a terra, que era difícil, como agora é porque a gente trabalha 24 ou 24, não é só em África que as pessoas não trabalham só no dia de Natal. Não é só em África, aqui também há, como tu sabes melhor que eu até, há pessoas que só não trabalham no dia de Natal, têm de dar de comer às cabras, têm de dar de comer às galinhas, têm que pastorear as ovelhas, têm que trabalhar para viver. Portanto, às vezes a malta pensa que isto só acontece em África, não acontece só na Guiné, acontece aqui muito perto. E, portanto, ou há uma dimensão maior do país, ou nós temos a noção do meio país, ou estamos a falar de coisas que se falavam na altura dos descobrimentos, quando se começou a avançar sobre o mar, quando não tínhamos gente para conquistar mais nada, por isso é que ficava a Galiza, ficou para os outros. E quando nós estamos a falar disto, já passaram 6 ou 7 séculos, quase, e nós voltamos à discussão das questões de interioridade. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. E, portanto, o que se pede à rapaziada política, onde eu gosto de estar e onde eu me incluo, é que não discuta. Há coisas que não são para discutir, são coisas para conversar. Esta história de aparecer agora o ex-presidente da República a tirar abaixo a habitação, que interesse é que tem para o país? E depois um dia destes vai aparecer outro, o Paulo Rangel também, deitar abaixo. Depois aparece alguém do PS a dizer mal, alguns com pouca credibilidade, digamos, e com pouca notoriedade, não é credibilidade, pouca notoriedade, a dizer mal de quem veio comentar. Eu achava que era uma coisa de bom senso. Pá, sentem-se, fazem o favor. É pá, pelo menos os mais altos, o Costa, o Montenegro, principalmente estes dois. Eu diria até diria, mas é um absurdo, há uma gente que passa isto, é um absurdo. Eu diria até que há algumas pessoas qualificadas do CDS que por acidente de jogo ficaram sem deputados na Assembleia da República e estão a fazer falta ao debate político na Assembleia da República. Há gente muito qualificada, dos outros partidos também, e que podem conversar sobre isto. Quem quer conversar, conversa, quem não quer conversa, sai. Quem não é de cena, sai de cena. O país é que não pode continuar assim. Por causa de uma política de habitação, está em Lisboa e Porto, pensar-se que a grande maioria dos votos está centrada num sítio e outro, e portanto ali é que conta para o Totoloto, como costumava dizer no meu tempo. Não, é o país que conta. E se o país não contar, um dia destes, há qualquer coisa que muda no país. As pessoas começam a ficar fartas de dizer que, aliás, é um hábito complicado, que é quem não está bem aqui vai para Lisboa, e depois fica por lá. Olha, veja-se a doutora Marta Tinha, por exemplo.
Fica pior.
Alguns ficam pior, outros ficam melhor. Veja-se a doutora Marta de Mido, candidata por Coimbra, deputada por Coimbra, acho que foi cá outro dia à Lausanne uma vez, agora já é presidente da Comissão Política Conselhia de Lisboa, diz que vai ser candidata a Lisboa e ela já disse que sim. Eu disse, então, mas sim, então agora vai tudo daqui para lá e não vem tudo lá para cá. Ah, o Fausto Correia foi dos poucos que vinham.
Não, esse nunca saiu daqui.
Nunca saiu daqui.
Esse nunca saiu daqui.
Quando falo em provincianos, era os amigos meus diziam, era eles, e provincianos são aqueles que saem daqui e vão para lá e esquecem as origens. Esses é que são os verdadeiros provincianos. E portanto, que ninguém. E que fazem por ali? Fazem nada, não voltam. E cada vez mais. E também não precisamos de que há quem lá quer ficar. Quem lá quer ficar, que fique. Agora, uma coisa é governar a vida lá. Como se chamava a dizer no tempo dos meus pais, vão governar a vida. Governem a vida, trabalhem. Agora, esquecer as origens, esquecer. Alguns esquecem a cidade e quando chegam aqui, chegam com uma sobranceria. Parece que toda a gente deve, anda bem sempre com cara que toda a gente deve dinheiro. Não, não existe. Eles é que devem a Coimbra muita da sua formação e devem transportar para Coimbra todo algum do seu saber. Mas isto não acontece. Felizmente, neste momento temos uma universidade, continuo eu a dizer que continuamos a ter uma universidade que intervém, e agora também do Politécnico, também os protocolos fazem com o Brasil, que sim, intervém. E, portanto, se nós não tivéssemos isto, eu olho para as outras cidades, mas as outras cidades são muito maiores, têm mais indústria. Coimbra tem pouco, Coimbra tem menos, devia ter mais. Quais são os incentivos que se dão? Tem que ser a própria autarquia ou tem que ser um movimento global que lhe permita fazer isso? Há aqui muitas questões que estão precisas conversar. Este país não pode ser um país adiado, principalmente nesta altura que vamos entrar numa economia de guerra. Aliás, já entramos.
Do que tu estás a dizer, sentem-se, conversem e encontrem, digamos, a entendimentos alargados, que é disso que o país precisa.
Precisa disso.
Não é de fogo de artifício.
Não, não. O que estamos a fazer é fogo de artifício, é festarola, é dizer umas larachas, é uns dizem umas coisas, dizem outras, de repente aparece o senhor que foi Presidente da República e Primeiro-Ministro durante uma série de anos a dizer um conjunto de coisas, algumas coisas se calhar com alguma razão, mas depois nós começamos a lembrar do Val do Ave, dos Ferraris, daqueles que vendiam máquinas, compravam máquinas em segunda mão e depois os tecidos faliu tudo, depois do dinheiro que era para carros e células fotoelétricas para não apanharem chuva.
Isso aconteceu em Portugal, não me diga.
O problema é que os próprios ou bateram com a cabeça depois de sair e apagaram-se, ou estão esquecidos disto tudo.
Os Ferraris também têm, além de outros defeitos, um desastre, caros completo, e tal. Não, os depósitos de gasolina estão rotos, pá. Nunca conseguiram remendar aquilo e aquilo verde para ali.
E eu já disse aqui há dois ou três, duas pessoas, tenho relações de amizade com pessoas de vários pensamentos políticos da vida, porque quem se relaciona em Coimbra, como tu te relacionas e como tu numa área que eu dou traia mais do desporto e estive envolvido em muitos outros trabalhos, me relaciono com muita gente e nós temos as nossas tertúlias, eu também tenho 10 ou 4 tertúlias onde vou encontrando-nos da académica, outros da política, outras sociais. É absolutamente comum das pessoas onde eu passo e eu converso, a opinião delas é que há uma absoluta necessidade de as pessoas se sentarem e conversarem, em vários domínios, Eu te fiz essa agora. Fiz agora essa experiência com um arquiteto, com um geógrafo, com um professor de educação física, com várias pessoas, juristas, economistas, gestores, para falarmos sobre habitação e fazermos uma coisa engraçada sobre habitação. Um documento engraçado, mas um documento já se percebeu que não é possível, mas pelo menos as pessoas falarem e o que é que entendem. Uns socialistas, ou social-democratas, outros independentes, não é, aqui não está, não há rótulos, as pessoas devem conversar umas com as outras e pronto. E depois desta...
E cá estamos para isso. Muito obrigado, Luís Sandarino.
Eu só queria dar mais uma notícia, uma coisa destas coisas, vamos que lá, eu, não sei quem, se alguém vai preso, comprar navios por 52 milhões e esquecerem-se de trazer as baterias elétricas que custam 16 milhões, um gajo destes
está preso. Mas isso já está explicado.
Está explicado.
Era para combater o desemprego e o pessoal ia empurrar o navio.
Pronto.
Estás a ver?
Pronto.
O pessoal punha-se ali na Praça do Comércio e empurrava lá para baixo, lá para trás. Os de lá empurravam para cá. E depois é parecendo que não combatias o desemprego.
Isto está tudo maluco.
Um grande abraço.
A conversa. Um abraço também
um grande abraço aos ouvintes, um grande abraço a ti e muito obrigado e um abraço também aos meus colegas daqui. Uma boa semana, volto a repetir, e uma boa primavera.